Bem-vindos ao Grupo Bafos. Estamos no programa Nova Geração, Nível dos Espíritos, terceira parte, As Leis Morais, Lei de Adoração, questão 656. Adorar em grupo ou individualmente? Mais uma vez, né, seguindo aí a tradição que a gente já colocou na questão anterior, Kardec vai buscar questões concretas, práticas e objetivas. Olha a pergunta que ele faz. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Fraseado, quer dizer, uma ou outra? Qual a melhor? Qual a preferível? Qual a ideal em relação às duas? Kardec não está questionando o valor de uma ou de outra. Ele está perguntando, tá, das duas, qual a preferível? Resposta. Primeiro, os espíritos vão falar de um fenômeno mais geral. Depois eles aplicam a resposta em relação à adoração a Deus. Abre aspas. Os homens, reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos, têm mais força para atrair os bons espíritos. O mesmo acontece quando se reúnem para adorar a Deus. Observe que ainda tem mais coisa, mas só até aqui a gente já viu que os espíritos evitam responder só com sim ou com não. Por quê? Porque lidando com espíritos inferiores, que significa também burro, do ponto de vista dos superiores, eles têm sempre um cuidado de dizer assim, esse povo não vai entender direito. Vamos explicar da melhor maneira possível para que eles briguem menos, para que eles se confundam menos, para que eles gerem menos confusão. Porque nós somos assim, ou pelo menos estamos. Então, vamos lá. Então, ele vai dizer, primeiro não é só estar junto. Olha o que ele coloca. Os homens, vírgula, reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos, vírgula, tem mais força. Então, assim, não é só estar em grupo. Dependendo do grupo, pode ser, inclusive, um ambiente que vai dificultar a sua comunhão com o mais alto. Então, eles estão dizendo, quando vocês estão em grupo e possuem comunhão de duas coisas, pensamentos e sentimentos, vocês têm mais força. Então, não é só estar em grupo. Ah, tem aqui 5 pessoas, tem aqui 10 pessoas. Não é disso que se trata. É estar em grupo com algumas pessoas que têm comunhão de pensamento e de sentimento. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Inclusive, para entender por que que Kardec sempre foi contra o centro espírita grande. Parece uma contradição? Não. Por quê? Porque ele explica, Livro dos Médiuns, na hora que você tem um grupo muito grande e fica na Terra, porque a gente está na Terra, não sei se você lembra, fica impossível ter comunhão de pensamento e de sentimento. Ora, você construir um grupo de 5, 10, 15 pessoas que tem comunhão de pensamento e sentimento já é uma obra da encarnação. É um trabalho de décadas. É um trabalho árduo. Você construir um grupo de 400, 300, 100 pessoas que tenham comunhão de pensamentos e sentimentos na Terra não é um trabalho árduo, é um trabalho impossível. Por isso que Kardec diz, é melhor 20 centros espíritas de 20 pessoas do que um de 400. Porque é óbvio, ele não sendo tolo e não estando preocupado nem com grana nem com status, ele indica o que é melhor do ponto de vista espiritual. Então, um grupo de 20 pessoas, se tem a possibilidade real de criar isso. Um grupo de 400, se tem a impossibilidade real de se criar isso. Então, a adoração, sim, de grupo é preferível. Mas entendendo, união de pensamentos e sentimentos tem mais força para atrair os bons espíritos e o mesmo acontece quando se reúnem para adorar a Deus. Então, a adoração a Deus, bem como a atração dos bons espíritos, ela é ampliada, potencializada, quando estamos reunidos em um grupo que tem comunhão de pensamento e sentimento. Essa é a primeira coisa, certo? Essa é a primeira coisa. Continua, porém, por quê? Porque se eles param aí, aí vai ter o gênio espírita que vai dizer, não, então ninguém deve rezar mais só, porque os espíritos disseram que isso aqui é preferível. Observe que a gente consegue estragar quase tudo que a gente toca, né? Mãozinha podre, mãozinha podre. Tá lá tudo bem, a gente vai. Vou dar a minha interpretação inferior e rebelde para atrapalhar o trabalho do Cristo. é a nossa conduta regular, infelizmente. Então, para prevenir isso, o que é que os Espíritos acrescentam aqui? Mas não creiais, por isso, que a adoração particular tenha menos valor. Quer dizer, se você consegue um grupo com comunhão de pensamento e sentimento, isso potencializa. Mas, ao defender essa ideia, os Espíritos não querem dizer, não querem desvalorizar a adoração particular. Vou ler de novo, mas não creiais por isso que a adoração particular tenha menos valor. E aí eles vão já acrescentar uma outra informação. Eu não sei cá para nós, um comentário, como é que o povo consegue ler o livro dos Espíritos assim, além de uma semana. Sério? Que bom, porque assim, a gente está numa questão e a gente vê que depois de um ponto e às vezes depois de uma vírgula já tem nova informação. Porque Kardec aqui sintetizou muitas coisas, porque isso aqui não é sempre, vou entender isso, psicografia direta dos Espíritos. Às vezes ele faz essa pergunta através de vários médiuns e Kardec, com a autorização do Cristo, do Espírito Verdade, reestrutura a resposta, ele sintetiza a resposta. Tem muita gente que se diz estudioso do Espiritismo e não sabe sequer disso, viu? Porque cada um com as suas fantasias. Mas assim, Kardec trabalha assim. Por que que eu estou dizendo isso? Porque ele diz, porque tem documento histórico, porque tem manuscrito dele, porque tem comunicação que ele publica que, na verdade, é uma junção de duas ou três comunicações. A gente, inclusive, já apresentou isso e vai apresentar um outro estudo, novamente. Então, vamos lá. Não creiais, por isso, que a adoração particular tenha menos valor, vírgula. Olha, mais uma informação. Pois cada um pode adorar Deus pensando nele. Olha outra dica interessante. O que é adorar a Deus? Uma forma de adorar a Deus é pensar nele. Quando e como? Todas as vezes que eu pensar. Claro, espírita, cristão, acorda e vai fazer suas preces, óbvio. Mas acorda, toma um café, não sei o que, vai sair de casa. Você está saindo de casa, você eleva o pensamento a Deus e pede: Deus, abençoa o meu dia. Isso é adoração. Deus, abençoa meu lar, abençoa as pessoas que vão ficar em casa. É uma forma de adoração. Senhor, abençoa todas as pessoas que eu vou interagir ao longo do dia, seja sentando do lado do ônibus, sendo parando do lado no trânsito, seja sendo apresentado, seja tendo uma reunião comercial, enfim, seja almoçando no restaurante, a pessoa que vai servir. Abençoa todas essas pessoas. Isso é uma comunicação com o Criador do Universo, é um desejo que você está emitindo, é uma solicitação. E é também uma adoração. Deus, obrigado pelo sol. Que planta bonita. Obrigado, Deus. Isso é uma adoração. Então, o que os Espíritos estão acrescentando aqui é que você não precisa, obrigatoriamente, ter uma reunião naquele dia, naquela hora, com aquele grupo. É muito válido e muito poderoso. Mas isso não diminui o valor desses seus pensamentos diários, dos seus apelos diários, da troca emocional que você pode e deve realizar com Deus. Então, vou ler de novo para a gente encerrar. Os homens, reunidos por uma comunhão de pensamentos e de sentimentos, têm mais força para atrair para si os bons espíritos. O mesmo acontece quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não creiais, por isso, que a adoração particular tenha menos valor, pois cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, essa questão, ela nos abre mil horizontes de reflexão. O que é, de fato, um grupo do ponto de vista espiritual? Não é uma reunião de pessoas, não é uma associação formalizada, não é uma homenagem de pessoas importantes, não é um grupo sentado numa parada de ônibus, não é um evento com 10 mil pessoas. Então, do ponto de vista espiritual, existe um grupo quando as pessoas que o compõem, ou pelo menos a grande maioria, estão integradas com pensamentos e com sentimentos. Isso é fundamental para a gente entender. Se não há uma integração verdadeira de pensamentos e sentimentos, você não está num grupo verdadeiro ou você não está numa associação de pessoas que vai ter poder magnético, poder de prece, ou poder para atrair os bons espíritos. Porque essas desavenças e confusões justamente serão o fator de enfraquecimento magnético e espiritual do grupo. E aí eles dizem, Mesma coisa para adorar a Deus. E a gente pode dizer mesma coisa para qualquer outra coisa, não é? Um grupo de pessoas que estão fazendo uma creche para acolher crianças que têm pensamentos e sentimentos juntos, eles vão agir com muito mais poder, com muito mais eficiência, com muito mais capacidade, do que um grupo que fica toda hora brigando por picuinha. Não, porque fulano está vestida desse jeito. Não, porque Beltrano agora quer mandar. Não, porque tu viu o que fulano falou na semana passada? Tu viu que, quer dizer, é a destruição do grupo. E é o que acontece muitas vezes no movimento espírita, porque a gente não entende o poder da comunhão de pensamentos e sentimentos. E a gente investe em todo o conjunto energético de disputa inferior. E isso mina a proteção espiritual do grupo. E isso mina o poder de realização do grupo. Quando você vê na história qualquer tipo de grupo que conseguiu fazer algo significativo, mesmo que seja para o mal, você vai ver uma característica comum. Havia um núcleo de pessoas que tinham comunhão de pensamento e de sentimento. Senão, não tem poder de ação, mesmo para o mal. Espírito entende isso? Não sei. Pelo menos na prática, a gente parece não entender, porque a gente gosta de enfraquecer o grupo. Aí, detalhe, né? A gente enfraquece o grupo, só que a gente esquece que o grupo é o teto que está sobre a nossa cabeça. É o nosso teto de proteção. Mas a gente enfraquece com picuinha, enfim, com as coisas mais mesquinhas do mundo. Aí, resultado, o teto de proteção começa a cair. Adivinha na cabeça de quem o teto cai? De todo mundo. Ou o teto começa a ficar rachado. Quando vem a tempestade, adivinha onde a água vai cair? Na nossa cabeça. Aí a gente põe a culpa em Deus. Aí quando desencarnava, diz assim, olha, tio, vocês poderiam ter construído uma excelente proteção. Mas ao invés de reforçar a proteção, que seria uma proteção para todos do grupo, vocês optaram por enfraquecer uns aos outros energeticamente. Chega no grupo, sentamos de frente para o outro e já começa. Ah, fulano disse isso de mim. Olha, Beltrano. Ó, fulano falou isso só para se exibir. Aí começa. Resultado: está todo mundo exposto às trevas, porque não entendeu a importância da comunhão de pensamentos e sentimentos. Então, essa questão de adoração aqui, ela toca em muito mais coisas. Eu estou dando só alguns exemplos aqui rapidamente, tá certo? Muito rapidamente, para a gente entender o poder disso e entender que a adoração, ela é muito mais ampla do que um momento específico na semana, um momento específico no dia. E uma coisa não exclui a outra. Eu devo ter, sim, os momentos que eu tenho hora para parar e orar. É fundamental. Mas isso não impede que eu adore a Deus ao longo do meu dia pensando nele. Outra coisa, eu devo ter, sim, o meu grupo de oração. Mas isso não impede que eu tenha as minhas práticas particulares de adoração. Essa é a dificuldade que os espíritos enfrentam para nos explicar isso em poucas linhas. De dizer, isso aqui demais tem um potencial maior, mas não quer dizer que o outro, a outra dimensão da adoração seja desprezível. Na verdade, a gente sabe pela codificação e pelo magnetismo que uma coisa alimenta a outra. Se eu tenho um grupo de indivíduos que tem prática de orar isolado, quando eu junto, o potencializa muito mais. O fato de eu participar de um grupo que potencializa a minha oração vai ser um estímulo para que eu ore quando estiver só. Então, assim, são pontos de ação que se reforçam, que se retroalimentam. É assim que deve funcionar, né? É protegendo e evitando o contrário que a gente já explicou, que é a retroalimentação para o mal. Um fala mal do outro, fala mal do outro, um briga por um, briga por outro, vira uma confusão só. Todo mundo afunda e vai esperar nas trevas a hora de reavaliar a questão. Não é a nossa proposta, não é a proposta dos espíritos superiores aqui, como a gente acabou de ler na questão 656. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que nosso mestre querido, amado, cuide de nossos corações sempre. Aonde estivermos, em clima de paz, de ternura, de amor, precisamos criar uma cultura, o hábito da verdadeira adoração. É tão bonito ver pessoas que desenvolvem isso de verdade. A prece antes do alimento, a prece antes de um lazer, um momento feliz em que se lembra de Deus, não apenas naquele momento do sofrimento, mas em todos os momentos da vida, potencializando a nossa alegria. E ao mesmo tempo aliviamos as nossas dores. Se nós quisermos orar a Deus como um filho querido, como um filho que ama o Pai, como um filho que quer mostrar para o Pai sua alegria. É dizer, ah, meu Pai, como estou feliz. Muito obrigado, porque obtive esse resultado. É meu exame, é meu trabalho. Ah, meu Pai, muito obrigado. Consegui chegar em casa apesar desse temporal que se abateu na sobre-cidade. Por que não integrar esse diálogo sincero com Deus no teu dia a dia? Porque se distanciar e falar de Deus apenas de maneira fria e crítica, por que não trazer a presença do Criador do Universo para a tua vida, para tudo o que você faz, para tudo o que você realiza e também para tudo o que não te acontece? Quantas coisas Deus não nos protege a cada dia? Quantas coisas? Tudo isso não deve ser algo de discussão. Tudo isso precisa ser alvo, objeto de reflexão individual. Tem tempo, filho, para pensar o quanto Deus é generoso contigo. Tem tempo, filho, para refletir o quanto a misericórdia do Criador a cada segundo está disponível ao teu coração. Então pensamos que, acima de tudo, precisamos trazer Deus para nossas práticas diárias. Não uma coisa esquisita e estrambólica, algo sutil, algo discreto, algo poderoso. Ao olhar um paciente, sempre agradeço a Deus. Obrigado, Pai, por ter confiado a mim esse teu filho amado. Não sei o que conseguirei fazer, mas sei que isto já é uma oportunidade de aprender a amar um pouco mais. Muitos pensam que Deus sempre quer saber de resultado final. Filho, se Deus precisasse de alguma coisa, ele faria. Muitas vezes, o que Deus quer de nós é que nós desenvolvamos o amor. Não entendia isso antigamente. Ficava muito chateado quando o paciente meu morria. Até quase me revoltava de tristeza e que tinha feito de errado e que como deixei aquilo acontecer. Até que, por meio de muitas coisas que não dá para contar agora, por meio de visões que tive, de explicações e de uma experiência muito particular que tive, orientada por meu anjo da guarda, de uma criança que não consegui salvar, pensava assim. E esta criança me apareceu. E eu pude entender sim, filho, que o que Deus queria de nós, de mim e daquele espírito, era que aprendêssemos a amar um pouco mais. Aquela morte era mais uma chance que Deus nos dava a ambos, porque o que interessava naquele processo não era uma cura física, era a ampliação de nossa capacidade de amor. Foi com espanto que entendi que aquela criança era o meu próprio guia espiritual, que não precisava estar na Terra, que não tinha missão na Terra, mas ele queria ampliar a minha capacidade de amá-lo e a minha capacidade de entender. E ele disse algo que eu nunca esqueci, me chamando a atenção com carinho e dizendo, você ainda pensa que Deus está preocupado com coisas. O único resultado que interessa a Deus é o amor. Se depois de qualquer realização foi produzido o amor, não interessa se o edifício vai durar 1.000 anos ou vai continuar mesmo em pé. Se todos os trabalhadores que ali estiveram aprenderam a amar, todas as obras passarão, filho. O amor jamais. Então, não esqueça. Importante a dedicação às coisas da vida, sem dúvida. Mas tem que entender algo. O objetivo central de Deus não é conquistar isso ou aquilo. O objetivo central de Deus é que o que você faça, construindo um barraco, um palácio, uma operação cirúrgica, uma empresa, o resultado final que agrada a Deus é Você aprendeu a amar mais depois de tudo o que fez? Foi isso que aquela criança que via se transformar diante dos meus olhos me indagava. Eu disse sim, aprendi que amar mais. E ele sorriu e disse: então você conseguiu o máximo? Este é o máximo. Depois que terminar a obra, saber que você aprendeu a amar. Que vocês fiquem em paz. Do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.